Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. O índice de confiança no jornalismo brasileiro é o menor nos últimos 10 anos. É o que aponta o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters em diversos países. Esse índice caiu 20 pontos percentuais num espaço de 10 anos. Para tentar entender por que isso aconteceu, eu converso com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Felipe Jacomi. Acompanhe. A gente queria começar o programa, então, apresentando justamente os números da pesquisa do Instituto Reuters, que mostra o grau de confiança dos brasileiros no jornalismo. Foram cerca de 2 mil entrevistados. Vamos ver os números. Olha só, em 2015, o índice de confiança era de 62%. Ele foi oscilando ali para baixo e chegou em 2025 com um índice de 42%, ou seja, 20 pontos percentuais aí em 10 anos de queda de confiança no jornalismo brasileiro. O que significa isso, Felipe? É uma situação preocupante, né?
Sem dúvida. Eu acho que tem várias maneiras da gente analisar esses dados, né? Sem dúvida, são dados aí que geram algum tipo de preocupação e é importante que a gente pense formas com as quais a gente lida melhor com esse cenário de informação e desinformação que é, em alguma perspectiva, inédito, né? Que a gente vivencia. Por outro lado, é importante também a gente pensar alguns aspectos relevantes que essa pesquisa também traz, assim. Uma delas é que a gente pode pensar que, se a gente compara com o número de 2015, efetivamente a gente teve uma redução bastante grande, né, desse nível de confiança medido por essa pesquisa específica. Só que, se a gente analisa dados desde 2023, e a própria pesquisa aponta, né, a gente tem ali uma espécie de estabilidade, ou seja...
Parou de cair.
Exato, um certo estancamento dessa percepção de confiança. Uma outra relação que eu acho importante da gente pensar é perceber como é que essa confiança jornalística ela é construída e percebida ao longo da história, né? Então, essa pesquisa é uma pesquisa de um instituto muito sério, feita com pessoas também muito sérias, né? Mas é importante a gente também pensar e não atribuir somente a esse cenário de plataformização, por exemplo, né? Certamente tem um impacto importante na percepção que a gente tem sobre o jornalismo hoje, mas não significa que em outros momentos da história a gente tivesse também uma plena confiança no jornalismo.
Então, Ou seja, crises de credibilidade assim já aconteceram no passado.
Exato, né? O que pesquisas históricas elas vão demonstrar é que, por exemplo, e a gente tem muitos dados, infelizmente, vindos dos Estados Unidos, poucos dados aqui do Brasil, mas a gente pode traçar certos paralelos, né? Então, nos anos 2000, por exemplo, então, assim, prévia à popularização das plataformas, das redes sociais e até mesmo da internet, né? Você teve um grupo lá nos Estados Unidos que era o Comitê dos Jornalistas Preocupados. E eles entrevistaram também muitos jornalistas, muitas pessoas ligadas à indústria do jornalismo e chegaram à conclusão de que o jornalismo, talvez naquele momento, ele não se fazia crível para o público, né? E que respostas deveriam ser dadas, né? Naquele momento, sugestou um livro bastante importante, inclusive, que chama Os Elementos do Jornalismo. A resposta que se dava era essa tentativa de recuperar uma espécie de dimensão factual do mundo. O grande problema é que, quando a gente vai lá para a década de 50, e aí teve nos Estados Unidos uma comissão muito importante também, que chama Comissão para a Liberdade de Imprensa, eles também tentaram traçar diagnósticos sobre a confiança do jornalismo nesse momento. E eles chegaram a conclusões muito parecidas àquelas da década de 90 e também a conclusões parecidas com as que a gente tem hoje, né? Esse cenário assim, de uma espécie de crise de legitimidade do jornalismo, uma certa necessidade de refundar, né, certas dimensões, um certo compromisso público que deveria ser refundado. Então, assim, eu acho que é importante a gente perceber o que essa crise contemporânea ela tem de diferente, mas também não tomar esse dado como um dado extremamente alarmista, porque ao longo da história a gente já teve também outros diagnósticos que colocavam o jornalismo ou o conhecimento produzido pelo jornalismo em crise, né?
Queria mostrar mais alguma coisa que o Instituto Reuters perguntou. Ele perguntou o meio utilizado pelos entrevistados para consumir as notícias. E a internet e as redes sociais estão à frente da TV e dos meios impressos. Olha só esse gráfico que interessante. Ele vai aparecer ali, ó, justamente a internet em cima, né, de azul, com 78% das pessoas consultando a internet. Aí a mudança mais interessante, a TV cai ali dos 81% em 2015 e vai para os 46%. E as redes sociais ultrapassam a TV, terminando aí com 54% como fonte de notícia. E os meios impressos caindo lá de 44% para 10%. Bom, essa questão é o seguinte, quer dizer, que a internet e as redes sociais estão cada vez ocupando mais espaço, isso A gente está sabendo, né? Vamos dizer assim, não é uma novidade. Mas os próprios meios de comunicação que eram impressos e que também eram tradicionalmente de TV, como a gente citou aí a Globo e a Folha de São Paulo, eles também estão entrando nos meios digitais. Como explicar esse gosto, vamos dizer assim, das pessoas agora, essa mudança de hábito de consumir notícias em outros meios? Isso para o jornalismo é problemático, não é?
A primeira que nesse dado, eu acho que é curioso que diminuiu também o consumo de notícias via internet, né? Aumenta ali, na verdade todas elas diminuíram, né?
Isso é interessante, tudo baixo.
Exato, com uma certa variação e tudo mais. É importante demais a gente pensar o que significa esses processos de digitalização do mundo e de plataformização das nossas vidas, né? A gente está pensando, obviamente, aqui em internet, mas se a gente pensar no nosso cotidiano de uma maneira geral, a gente está muito conectado a essas dimensões das plataformas, das redes sociais e da internet, né? Se a gente pensa, por exemplo, que de manhã a gente acorda, muito provavelmente o primeiro que a gente faz é acionar o nosso celular, conferir ali as plataformas, Instagram, Facebook, o X, enfim, ver eventualmente ali alguma notícia de algum portal e tudo mais. Então, inclusive isso é importante, né? Lá na universidade a gente tem um enorme debate, né? Que do ponto de vista assim, da pedagogia do ensino do jornalismo, durante muito tempo a gente estava separado por mídias, né? Então você tinha lá aulas de telejornalismo, aulas de rádio jornalismo.
Eu lembro muito bem.
E aí, em um determinado momento, surgiu lá a aula de mídias digitais. Hoje, talvez, faz pouco sentido a gente pensar essa contraposição, né? No sentido em que todas essas dimensões, o rádio está em processos digitais, curioso, né? Mas o impresso também está em digital. Está tendo essa série agora sobre 100 anos da Globo. É curioso a gente pensar lá a vinheta do programa, né? Começa lá com as primeiras edições e a última já é o Globo impresso em tablet, digamos assim, né? Então já é o formato para leitura em processos digitais. Isso, obviamente, tem múltiplas consequências, né? E múltiplos desafios para a gente poder pensar. Uma delas é que, por exemplo, quando a gente pensa o sistema de rádio e de televisão, elas funcionam como concessões públicas, né? Do ponto de vista do ar, né? Digamos assim. E tem uma série de regulações, tem uma série de imposições legais que essas emissoras elas têm que cobrir e tudo mais. Quando a gente vai para a internet, a gente ainda está pensando esses cenários de legislação, né? Então, há pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as plataformas elas são responsáveis pelos conteúdos que ali circulam, né? Mas note que isso é uma decisão bastante recente e que tem, inclusive, repercutido de maneira bastante polêmica em certos setores sociais. Então, acho que também essa dimensão da internet e das mídias sociais coloca um desafio da gente de pensar marcos regulatórios, né? E aí é importante a gente pensar que marcos regulatórios não significa censura, não significa impedir fluxos informacionais, mas ao contrário, a gente poder lidar responsavelmente com eles. Aquilo que a gente não faz no nosso cotidiano, que a gente não faz face a face, aquilo que um jornal impresso se publica, ele é condenado, né, a poder republicar de outras maneiras, aquilo que uma televisão ou um telejornal, se ele comete algum deslize, ele pode ser punido por aquilo, é importante a gente pensar que as plataformas também, elas têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo que elas propiciam que seja circulados ali. Né?
A gente está caminhando para o finalzinho, eu queria uma última pergunta. Na sua opinião, qual o caminho para se reconquistar essa confiança, reconquistar essa credibilidade? Ou é algo que a gente vai continuar sendo, vamos dizer assim, fluido, né? Uma época um pouco maior, outra época um pouco menor. Existem algumas ferramentas objetivas que a gente poderia pensar para retomar essa credibilidade?
Eu acho que são várias, né? Eu acho que não tem uma receita específica para isso. A gente vive um cenário extremamente complexo, em várias medidas com grandes novidades, com as quais talvez a gente não tenha lidado nunca aí ao longo da história do jornalismo, certamente. E a gente tem que tentar reconstruir isso de diferentes maneiras. Há um problema grande, por exemplo, em financiamento jornalístico, né? Então, durante muito tempo, o que as grandes mídias elas faziam era vender boa informação aos leitores, às leitoras, e nos vender. Né? Vender os leitores às agências de publicidade, por exemplo. Né? Então, você tem um determinado perfil de leitor, seria interessante publicar naquele jornal. Hoje, a gente tem uma quebra total desse circuito. Assim, né? Com os processos de digitalização, a verba publicitária ela está em outros espaços, em outros lugares, com outras métricas. Então, recuperar também essa confiança, né, de como eu financio e produzo informação, eu acho que é um enorme desafio para a gente poder pensar. Né? É um mote, vários jornais têm utilizado isso. Né? Assim, bom jornalismo custa caro. Custa mesmo, né? Uma infraestrutura pesada, cara. Então é importante a gente pensar e tentar encontrar soluções para o financiamento jornalístico. Um outro ponto que eu acho importante é a gente pensar como é que a gente lida com esses diferentes agentes sociais, né? Então, qual que é a responsabilização das plataformas nos conteúdos que ali são veiculados? Porque muitas vezes o que acontece é isso, né? Tem lá esse dado que você trouxe muito bem, né? De que brasileiros, eles, ou mais de 50%, né, se informam através da internet ou de mídias sociais, mas possivelmente eles estão se informando a partir de fontes muito variadas, mas também jornalísticas, né? E muitas vezes jornalistas que fizeram aquela notícia e quando vão para as redes sociais não recebem financiamento em relação a isso, né? É um grande problema, por exemplo, que a gente tem com produção de podcast, né? É curioso, né? Podcast surge como uma mídia sonora, mas hoje boa parte das pessoas que produzem podcast também estão no YouTube, porque o YouTube monetiza mais do que o Spotify. Quando a gente coloca um podcast no Spotify, é mínimo aquilo que é ganho, né? Então é curioso a gente perceber como é que... E é isso, né? Criar novas formas de negociação com esses agentes. Um terceiro ponto para finalizar, né? É muito relevante a gente pensar que o jornalismo ele nunca foi homogêneo e ele nunca foi estável. Então, quando a gente pensa processos de pesquisa e apuração, por exemplo, vou dar só um exemplo muito rápido para a gente poder finalizar, que é o processo de entrevista. A gente pode pensar, inclusive contemporaneamente é salutar que a gente pensa, que uma das principais ferramentas com as quais os jornalistas utilizam para poder ter acesso a determinadas informações é conversando com a fonte especializada naquela informação. Mas isso é relativamente recente na história do jornalismo, né? Se a gente pega ali jornais do século XIX, da virada do século XX para o século XXI, a gente vai perceber a invenção da notícia como a invenção da entrevista como gênero jornalístico, né? Porque também marca um processo de apuração, né? Se eu coloco ali na minha página, se eu coloco ali uma sonora que eu entrevistei um especialista, eu também estou demonstrando para a pessoa que está me ouvindo, para a pessoa que está me lendo, que houve um processo de checagem, houve um processo de apuração. Então, talvez é uma reinvenção de novos gêneros jornalísticos, eu acho que serviria para a gente repactuar essas dimensões de confiança, né, que são tão fundamentais.
E esse foi mais um podcast do Panorama, um programa completo sobre a queda de credibilidade do jornalismo brasileiro. Você encontra no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.